Virologista fala sobre os riscos da variante Ômicron do novo coronavírus que já chegou ao Brasil. Fóssil de um dinossauro sem dentes é identificado no Paraná. Inteligência artificial ajuda a prever desmatamentos na Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a nova variante do vírus SARS-CoV-2 identificada na África do Sul. A Ômicron foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de preocupação e já chegou ao Brasil. O virologista Fernando Spilke, coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a rede Coronaômica BR, vai contar o que já se sabe sobre essa variante e os riscos que ela traz ao combate à pandemia no Brasil e no mundo. Vamos falar também sobre o primeiro dinossauro sem dentes identificado na América do Sul. Ele foi descoberto recentemente no Paraná. Minha conversa é com o paleontólogo Giovanni Alves de Souza, estudante de doutorado do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do estudo que descreveu a espécie Bertasaura leopoldinae. Ela viveu há cerca de 80 milhões de anos. Vamos falar também sobre como a inteligência artificial e modelos estatísticos podem ajudar a prever o risco de desmatamento e a proteger os biomas brasileiros, principalmente a Amazônia. O geógrafo Carlos Souza Júnior vai mostrar como funciona a plataforma Previsia, resultado de uma parceria do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, da Microsoft e do Fundo Vale. A plataforma considera o histórico do desmatamento de uma região, informações sobre as estradas abertas na floresta, além de dados sobre atividades socioeconômicas, topografia e rios. Com base nesse conjunto de informações, a ferramenta consegue determinar as áreas da floresta que correm mais risco de serem devastadas em curto prazo, ajudando a orientar a fiscalização. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcast como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como ainda é importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Um relatório dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos mostrou que a resposta imunológica estimulada pelas vacinas contra o novo coronavírus é mais consistente do que a provocada pelo organismo de quem é infectado com o SARS-CoV-2. De acordo com o relatório, os dois tipos de imunidade duram pelo menos 6 meses, mas a resposta proporcionada pelas vacinas oferece um nível mais robusto e mais consistente de proteção. Segundo a agência, evidências imunológicas e epidemiológicas indicam que as vacinas produzem uma resposta ainda mais elevada em pessoas que tiveram Covid-19 antes, reduzindo o risco de novas infecções. Por isso, reforçou a recomendação para que, mesmo aqueles que já contraíram a doença, tomem o imunizante.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Enquanto a vacinação contra a Covid-19 avança no Brasil e os números de casos e mortes pela doença vêm caindo, uma nova variante do novo coronavírus foi identificada na África do Sul. Batizada de Ômicron, a 15ª letra do alfabeto grego, ela foi classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de preocupação, porque se mostrou bastante transmissível. A OMS afirma que ela representa um risco alto para o mundo. para explicar o que já se sabe sobre essa nova variante e os riscos que ela pode trazer no combate à pandemia no Brasil e no mundo, nós vamos conversar agora por Skype com o virologista Fernando Spilke. Ele é coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a rede Coronaômica BR. Também é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul. Essa entrevista está sendo gravada no dia 1 de dezembro e se baseia nos dados disponíveis até esse momento. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
É um prazer enorme estar com vocês.
Professor, o que faz com que essa variante seja considerada uma variante de preocupação? Por que ela deve nos preocupar? Lembrando que já há casos registrados dessa variante aqui no Brasil.
Olha, nos dias logo anteriores à descoberta dessa variante, o grande questionamento entre nós pesquisadores da área é: será que a variante Delta é o SARS-CoV-2 definitivo? E nós duvidávamos muito disso. Tudo que nós aprendemos até agora é que a gente vai encontrando variantes que vão sucedendo variantes anteriores, seja do ponto de vista global, seja localmente. E não é de total surpresa que nós tenhamos encontrado aí essa variante Ômicron. Agora, o que surpreende nela e o motivo de grande preocupação é que ela, de certo modo, reúne muitas das características, das assinaturas moleculares que outras variantes de preocupação já portavam e que nós sabemos estão relacionadas, por exemplo, com mais alta transmissibilidade. Então, é isso que nos acende o alerta. Esses eventos também dos primeiros dias, onde vemos uma disseminação relativamente rápida quando comparada a variantes anteriores para diversos países. Então, é nesse contexto que estamos trabalhando. Claro que ainda temos dúvidas sobre uma série de outros aspectos, mas eu acredito que nas próximas semanas elas vão sendo elucidadas.
Quer dizer, ela aparentemente é mais transmissível. Mas o que se sabe até o momento sobre a gravidade dos casos?
Essa é uma pergunta importante. Os relatos iniciais, inclusive, de pessoas que estiveram envolvidas com o atendimento dos casos logo no início deste surto na província de Gauteng, na África do Sul, vieram com a informação de que efetivamente os pacientes tinham sintomas um pouco diferenciados, não tão relacionados a uma doença respiratória grave, e muito se noticiou e se noticia sobre a possibilidade dessa variante ser um pouco atenuada. Todavia, nós sabemos que ao longo do tempo este espectro do resultado da infecção varia muito entre as pessoas e conforme os cenários onde a variante começa a se disseminar. E agora, mesmo lá naquele ambiente original da África do Sul, já foi apontado por epidemiologistas locais que houve, sim, um aumento das internações relacionadas à Covid-19 nas últimas 3 semanas. Praticamente o número foi dobrando de uma semana para outra. Claro, estamos falando também de um ambiente onde a vacinação é muito baixa, mas nós precisamos ter cautela, estar atentos, não imaginar nem que nós estamos na mão com a variante do apocalipse, nem que nós temos aí a variante fofinha que não vai causar nada em ninguém.
Nós estamos conversando com o virologista Fernando Spilke, coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a Rede Coronaômica BR. Ele também é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Fevale, do Rio Grande do Sul. Professor, eu sei que é cedo para se ter uma resposta definitiva, mas o que se sabe até o momento sobre a eficácia das vacinas que estão disponíveis e sendo aplicadas no mundo todo contra essa nova variante? Há o risco de que a Ômicron escape das vacinas?
Dois elementos são muito importantes para entender isso. Um deles é o que nós vamos encontrar in vitro, no laboratório, que tem sido muito informativo ao longo do tempo. Se há ou não escape desta variante em relação ao soro de pacientes imunizados com as vacinas atualmente disponíveis. Este resultado nós não teremos antes do final desta primeira semana de dezembro ou da segunda semana de dezembro, muito provavelmente. E outro dado muito relevante vai ser à medida em que esta variante começar a se disseminar em ambientes, países onde há um grau de vacinação razoável, já mais adiantado, com diferentes vacinas. E esses dados também, de maneira segura, nós teremos para daqui a uma, duas, três semanas. Então, é momento de cautela e de, principalmente, buscar a vacinação. Porque, seguramente, mesmo que nós tenhamos algum escape de vacina, o que nós descobrimos no passado é que um protocolo de imunização completo ou protocolo de imunização de reforço, eles já trazem um grau de eficácia bastante elevado mesmo para variantes.
Professor, e se houver um escape, seria possível adaptar as formulações das vacinas existentes para esse tipo diferente de vírus, não é isso?
Seguramente. O que nós temos hoje com essas plataformas vacinais que foram, de certo modo, até consagradas nessas plataformas inovadoras, que foram consagradas durante esse processo de enfrentamento da pandemia, a grande característica dessas maneiras de fazer vacina é que você consegue modificá-las muito rápido. Então, num período aí de 6 semanas, 2 meses, algo assim, você já pode ter no laboratório disponível um novo imunógeno, uma nova vacina que pode, então, começar a ser aplicada em mais algum tempo. Essa é uma vantagem dos dias atuais.
Nós estamos conversando com o virologista Fernando Spilke, coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a Rede Coronaômica BR. Professor, seria possível fazer um paralelo entre a ameaça da variante Ômicron e o efeito da variante Delta no Brasil? Todo mundo ficou preocupado quando a variante Delta começou a se disseminar na Europa, mas já tinha uma grande parcela da população brasileira imunizada e o impacto foi relativamente baixo. Se espera que o efeito da Ômicron seja parecido? Há o risco de que não seja?
Claro, a variante tem muitas modificações e há essa questão aberta do quanto essas modificações vão conferir a ela a capacidade ou não de escapar da imunidade natural dada por infecções anteriores ou da vacinação. Esse tema ele é relevante, mas sim é importante pensar no que nós passamos com a variante Delta. No momento em que nós tínhamos uma população que foi muito infectada, muito atingida pela própria variante Gama, e depois nós tivemos aquele processo em que a vacinação realmente se intensificou a partir do início do segundo semestre, justamente quando a variante Delta ia começar a se disseminar, e aí nós tivemos um efeito feliz de ter um impacto menor em termos de número de casos, agora pode ser que nós tenhamos um evento benéfico também. Pensemos que nós temos aí já uma grande parte da população mais suscetível vacinada com dose de reforço, por exemplo. Isso pode ser relevante. Mas, claro, no momento em que estamos enfrentando um inimigo um tanto diferente, o princípio da cautela é importante.
Professor, o que o fato de essa variante ter sido identificada na África, que é um continente com um índice de vacinação ainda baixo, mostra em relação à importância de vacinar todo mundo? Por que não é suficiente que os países resolvam os problemas só dentro do seu território?
Eu acho que esse episódio ele nos deixa muito claro que nós deveríamos pensar muito mais de maneira solidária, seja do ponto de vista global, em relação a conferir a outros países as condições para o controle do vírus, mas também, inclusive, de conferir a diversos países maior possibilidade de monitoramento e de rastreio do vírus. Eu acho que os eventos que podem ter levado, não é, de longa data a que esse vírus se formasse em algum rincão da África e viesse apenas ser diagnosticado agora na África do Sul, que realiza um bom trabalho de monitoramento de vigilância genômica, já é um elemento com o qual nós deveríamos nos preocupar. Em relação às vacinas, não há dúvida, enquanto não estivermos amplamente vacinados, seja do ponto de vista global, fornecendo as condições para esses países mais pobres, seja do ponto de vista local, dentro dos países que nós tenhamos uma cobertura vacinal ainda mais ampla, ninguém estará completamente protegido. O mundo continuará sob alerta. Então, é a questão da solidariedade. Precisaríamos atuar nas duas pontas.
Professor, o senhor ressaltou que o trabalho de rastreamento do vírus foi bem feito na África do Sul. Aqui no Brasil, o senhor trabalha diretamente com isso. A gente teve problemas com rastreamento no passado e que foram amenizados ou corrigidos. O monitoramento de novas variantes está sendo bem feito no Brasil e no mundo?
Olha, eu diria que no Brasil a gente teve evoluções importantes. Primeiro, com a chegada de recursos para a própria rede Corona Ômica do Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu coordeno. O impulso dado à própria rede de vigilância do Ministério da Saúde, dentro das unidades da Fiocruz e unidades associadas, que também recebeu recursos neste ano. A rede de vigilância do Estado de São Paulo, coordenada pelo Instituto Butantan e diversas outras redes locais e iniciativas de pesquisadores, melhoraram muito a nossa capacidade de fazer vigilância genômica no Brasil. Nós praticamente hoje temos 10 vezes mais amostras analisadas ao mês do que tínhamos ano passado. Podemos evoluir mais? Podemos. Inclusive, estamos buscando as diferentes redes, associação com grupos internacionais, e nós temos chão ainda para melhorar ainda mais. Mas preocupa, sim, a vigilância genômica no mundo. Preocupa a vigilância genômica na América do Sul. Nós temos aí países como a Argentina, que desenvolvem um trabalho mais forte, mas nós temos países onde praticamente nós não temos notícia do que está acontecendo. Então, nós precisaríamos atuar melhor também nesta ponta. E ela vai continuar importante, mesmo depois de controlada a pandemia, no universo da pós-vacinação, sempre nós teremos de olhar aonde estão acontecendo vírus novos.
Nós estamos conversando com o virologista Fernando Spilk, coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a Rede Coronaômica BR. Professor, o que vocês, virologistas, esperam que aconteça em 2022 com o vírus? A tendência é que continuem surgindo variantes, que elas sejam mais transmissíveis, menos letais? E aproveito para perguntar se o que tem sido observado coincide com o que vocês esperavam.
Infelizmente, nós não esperávamos um roteiro muito diferente para esse filme, daquilo que nós conhecemos, por exemplo, das infecções por outros coronavírus em seres humanos e animais. Essa sucessão de tipos de vírus, de variantes que vão ocorrendo, a própria questão da necessidade de uma vacinação com várias repetições para criar uma imunidade robusta. O que, que nós podemos esperar? Isso vai depender muito da ação dos governos e da consciência dos cidadãos. É importante que continue se investindo fortemente na vacinação, mas que se tenha consciência de que a vacinação precisa, nesse momento em que ainda há um vírus em constante evolução, de outros mecanismos acessórios, como, por exemplo, o uso da máscara, uma racionalidade na questão da aglomeração dos diferentes ambientes e uma consciência que vai desde o nível do cidadão, das empresas, até o setor público, de ir fazendo as flexibilizações e avançando na medida em que realmente os números permitem e de maneira paulatina, de maneira que nós possamos ver performance das diferentes flexibilizações, para que a gente não avance demais o sinal e seja surpreendido com algum tipo de retrocesso.
O senhor acha que a flexibilização no Brasil está indo muito rápido? Em alguns lugares do Brasil, o uso de máscaras em lugares abertos foi liberado. Uhum. Como o senhor avalia o ritmo da flexibilização no país?
Veja, uma coisa é você liberar o uso de máscara em locais abertos, onde você não tem aglomeração, por exemplo, uma pessoa que está caminhando na rua, fazendo sua caminhada ou se deslocando para o trabalho num ambiente que não tem praticamente ninguém. A outra é essa máscara numa parada de ônibus com dezenas de pessoas muito próximas. Então, a gente tem que ter uma questão que vai, além da flexibilização ou não, também do bom senso dos indivíduos. E há cenários em que você pode avançar com flexibilizações. A nossa visão é que nós precisamos ser cautelosos no seguinte sentido. Antes de existirem as vacinas, baseado no potencial de transmissão das linhagens originais, o cálculo era de que nós precisávamos ao redor de 70% da população completamente imunizada para poder adotar medidas mais liberalizantes, digamos assim. Com o advento das variantes, esse potencial, esse número de pessoas imunizadas, dada a disseminação maior dessas variantes, foi recalculado para algo em torno dos 80%, 90%, para que a gente possa confiar exclusivamente na vacina. A gente precisou ver a inclusão de doses de reforço. Então, efetivamente, eu acho que nós precisaríamos trabalhar de maneira um pouco mais paulatina, um pouco mais lenta, enquanto efetivamente os números gerais de vacinação se elevam. Não adianta ter 100% de vacinados na população vacinável na cidade de São Paulo. Você tem que ter o entorno. Aquilo que a gente falava antes, a gente precisa de um grau de vacinação maior do ponto de vista global, não só regional, mas global.
Professor, para concluir, eu queria falar sobre as doses de reforço. O que se tem visto é que as vacinas perdem a capacidade de imunizar com o tempo e precisam ser reaplicadas. Como obter um índice de 80% ou 90% de pessoas imunizadas se a capacidade de proteção das vacinas vai se perdendo com o tempo? Como conseguir alcançar esse número expressivo de pessoas vacinadas para bloquear a disseminação do vírus?
Excelente pergunta. É por isso que campanhas de vacinação elas têm que ser vistas como... elas têm que ser aplicadas preferencialmente no menor espaço de tempo, justamente para que a gente tenha a possibilidade de ter efetivamente índices altos momentâneos de pessoas com boa imunidade. O que tem se observado ao longo do tempo, os dados por vezes são controversos, é que a gente tem aí um período de 6 até 9 meses de uma boa proteção dada pelas vacinas nos protocolos originais. O que está sendo investigado agora é como é que já vai funcionar o prolongamento disso em relação à dose de reforço. E seguramente, a partir do momento que o sistema imune trabalha com memória e com reforço também, esse intervalo entre as revacinações deve ir caindo ao longo do tempo. Muito provavelmente, já a partir de final de 2022, 2023, a nossa previsão é que a gente realmente possa entrar num reforço anual. Mas até lá, ir combatendo o inimigo da maneira como ele se apresenta. Então, não está fora de questão, já vem sendo discutido aí, não é? E é acertado que nós teremos um reforço provavelmente no ano que vem, apesar de termos tomado, muitos de nós, já um reforço neste ano.
Nós conversamos com o virologista Fernando Spilke, coordenador da Rede Nacional de Ômicas da Covid-19, a rede Coronaômica BR. Essa entrevista foi gravada no dia 1 de dezembro de 2021 e foi feita, portanto, com as informações disponíveis até esse momento. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
As baleias são os maiores seres vivos do planeta e consomem uma quantidade imensa de alimento. Mas era difícil saber o quanto exatamente as baleias de grande porte comem, porque elas buscam suas presas a até 100 metros de profundidade. Para conhecer melhor os hábitos alimentares desses mamíferos gigantescos, um grupo liderado pelo ecólogo Matthew Savoca, da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, rastreou o movimento de 321 baleias de 7 espécies entre 2010 e 2019 e, usando sonares, estimou o tamanho e a densidade dos plânctons e dos peixes consumidos. A conclusão foi que as baleias de grande porte consomem 3 vezes mais alimento por ano do que se estimava. Uma baleia azul, por exemplo, come por dia 16 toneladas de peixes, lulas e pequenos crustáceos. As baleias são importantes recicladores de nutrientes dos oceanos, porque as suas fezes fertilizam as águas próximas à superfície. Hoje, apenas no Oceano Austral, que banha o continente Antártico, as baleias reciclam por ano 1.200 toneladas de ferro. Esse nutriente é essencial para a reprodução dos plânctons, organismos microscópicos que estão na base da cadeia alimentar marinha e contribuem para captar gás carbônico da atmosfera. Se estima que no início do século XX, antes da caça às baleias em grande escala, essa quantidade de ferro fosse até 10 vezes maior.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Foi descoberto no Paraná o primeiro dinossauro sem dentes da América do Sul. A espécie Bertasaura leopoldina e viveu há cerca de 80 milhões de anos. Para falar sobre essa espécie, nós vamos conversar agora por Skype com o paleontólogo Giovanni Alves de Souza, estudante de doutorado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e primeiro autor do estudo que apresenta esse dinossauro, que foi publicado na revista Scientific Reports. Olá, Giovanni, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. O prazer é todo meu. É sempre muito gratificante falar da pesquisa que a gente faz aqui no Museu Nacional para o público.
Giovanni, para começar, quais são as principais características dessa espécie Bertasauro leopoldini? Em que período esse dinossauro viveu?
A nova espécie é bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas telas, né? É uma espécie muito pequena de um dinossauro do grupo dos terópodes, que são os dinossauros carnívoros, tradicionalmente carnívoros. Então, ele é do mesmo grupo de dinossauros famosos, como o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, aqueles bem famosos na mídia. Entretanto, ele não chegava nem perto desse tamanho. Era um bicho que tinha, segundo nossas estimativas, um pouco menos de 1 metro de comprimento, 80 centímetros de largura, e muito provavelmente não passaria muito mais do que os 10 quilos. Então, era um animal muito pequeno, muito esguio. E ele vivia no período Cretáceo. Então, a gente divide a Era Mesozoica, que é a famosa Era dos Dinossauros, em 3 períodos, né? O mais antigo e o primeiro, que é o Triássico, o famoso do meio, o Jurássico, e o mais recente período da Era dos Dinossauros, que é o Cretáceo. Então, a Bertasauro, especificamente, pertence a essa faixa de tempo geológico, que é o Cretáceo, que é por volta aí de 100 milhões de anos atrás, né?
Na época em que esse dinossauro viveu, os continentes eram bem diferentes do que são hoje. Em que ambiente essa espécie vivia?
Tá, então eu vou falar aqui questão de clima e de geografia, que também que é interessante para entender o contexto da época. A gente está falando de um período que os continentes ainda estavam reunidos em algumas massas de terra um pouco diferente da geografia atual. Então a gente tinha a África, a América do Sul, a Índia, a Austrália, Madagascar e a Antártica, aglutinadas mais, né, no hemisfério sul do planeta, todas com contato entre si, formando o grande paleocontinente Gondwana, que é o termo técnico para esse continente. Durante essa época que o Bertasauro vivia, a Gondwana já começava seu processo tectônico de fragmentação. Então, a África e a América do Sul começavam a se distanciar, um corredor de mar já começava a adentrar esses dois continentes e separar ele, mas ainda possuía muitas pontes, ainda tinha um contato bem íntimo. Então, nesse cenário, você tem um grande deserto, uma certa aridez no interior do continente, nessa metade sul de onde hoje é a América do Sul e metade sul de onde hoje é a África. É um sistema muito árido, um ambiente que até então pensávamos ser inóspito, mas a Bertasauro já mostra que já não era tão inóspito quanto imaginávamos. Então, era esse o ambiente, as circunstâncias que a Bertasauro estava envolvida, num grande deserto que ocupava a porção sul-sudeste do Brasil, onde hoje é o Brasil, árido, com alguns corpos de água. Talvez sazonalmente você tinha um fluxo maior de água que formava um leito de um rio temporário, um oásis que animais como a Bertasauro aproveitavam para proliferar, para se alimentar. E isso, especificamente esses corpos d'água, que preservaram os fósseis da Bertasauro de outros que hoje encontramos no município de Cruzeiro do Oeste, noroeste do estado do Paraná.
Era um dinossauro sem dentes. O fato de não ter dentes revela o quê sobre a sua alimentação?
Na verdade, essa questão, a Bertasauro, na verdade, nos trouxe mais perguntas do que respostas, né? Isso que é o interessante da ciência. Então, a gente abre um leque para fazer muito mais perguntas do que a gente tinha antes de encontrar o fóssil. A Bertasauro, ela apresenta a boca completamente edêntula, o que não é uma coisa rara entre os dinossauros. Para os dinossauros daquela época, realmente era uma raridade. Mas, se a gente lembrar que as aves vivas hoje não passam de uma linhagem de dinossauros, na verdade, a única linhagem de dinossauros que sobreviveu ao evento de extinção no final do período dos dinossauros, né, do Cretáceo, a gente tem que uma boca sem dentes é uma coisa comum entre os dinossauros, né? As aves hoje, nenhuma apresenta dentes. Mas naquela época, essa ausência de dente não era tão comum, né? E a Bertasaura mostrava uma boca completamente edêntula, mas ainda assim nos deixa com muita pergunta sobre como ela utilizava isso, como essa adaptação era utilizada por ela para se alimentar. A gente não consegue bater o martelo, ah, ok, esse animal não tinha dente, então ele seria herbívoro. Porque hoje mesmo temos muitos animais que têm um bico, né, uma boca sem dente, e que é carnívoro. A gente pode citar aqui corujas, os falcões, né, tartarugas marinhas mesmo, tem uma boca edêntula aí com bico e se alimenta de carne. Então, o mais provável que a Bertasaura fosse capaz, sim, de comer carne, mas é difícil confirmar que ela tinha o mesmo hábito de dieta, de alimentação, do que os outros dinossauros do grupo dela. Lembrando que ela é do grupo dos dinossauros terópodes, que geralmente são animais carnívoros e hipercarnívoros. Então, a Bertasaura destoa desses animais. Mas não significa que ela, que a gente consegue bater o martelo se ela é realmente herbívora ou carnívora. Muito provavelmente, dado esse ambiente que era muito árido em que ela vivia, e tinha escassez de recursos, muito provavelmente a Bertasaura era onívora, podendo se alimentar de tudo que pudesse aparecer, que era escasso naquela época, para se nutrir, para se alimentar, enfim, alguma estratégia bem generalista.
Nós estamos conversando com o paleontólogo Giovanni Alves de Souza, estudante de doutorado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Giovanni, como foi possível concluir que essa espécie não tinha dentes? Não há possibilidade de que os dentes não tenham sido preservados?
Realmente, isso foi a nossa maior incógnita, né? Saber separar se o que a gente estava vendo ali era um produto do processo de fossilização, era um artefato de preservação. Durante o processo de fossilização, a Bertasaura, o esqueleto da Bertasaura não preservou os dentes, ou se de fato ela não tinha dentes quando em vida. Foi um negócio que assombrou a gente desde que a gente descobriu esse esqueleto. Então, visualmente por fora, você não via nos ossos que compõem a boca, né, a maxila, a arcada inferior, a dentária inferior, não tinha nenhuma inserção de dente. Então, a gente não conseguia ver os alvéolos, que é onde as perfurações nos nossos ossos que desenvolvem os dentes, também não tinha nada aparente por fora. E fica estranho pensar que os dentes foram removidos da preservação, porque o esqueleto dela está muito bem preservado. Inclusive, é um diferencial dela dentre os fósseis brasileiros, né? Ela tem o crânio, todos os ossos do crânio muito bem preservados, uma coluna vertebral, pescoço, tronco e cauda muito bem preservados, os membros anteriores e posteriores, costelas. Então, é muito difícil pensar por que o processo de fossilização não deixaria preservar só os dentes, né? Mas todo o resto do esqueleto dela. Então, a gente resolveu selecionar uma amostra desses ossos da mandíbula dela, especificamente o dentário, que compõe a arcada dentária, e levar para a tomografia, porque poderia ser alguma estrutura dentária que estivesse escondida lá dentro desses ossos da mandíbula. Daí levamos para a tomografia, para a microtomografia computadorizada, no laboratório de instrumentação nuclear do Instituto de Tecnologia lá da UFRJ, e a gente conseguiu observar como eram os ossos da mandíbula desse animal por dentro. E, de fato, só corroborava o que a gente estava vendo por fora. Não havia alvéolos, não havia dentes em desenvolvimento, não havia espaço para inserir ou para desenvolver o dente. De fato, a Bertasaura não possuía dente, não era um artefato de preservação.
A região do Paraná em que essa espécie foi encontrada tem uma grande concentração de fósseis. O que se encontra ali também está bem preservado?
O afloramento de Cruzeiro do Oeste, que em 2019 a gente vem chamando de, a nossa equipe, né, vem chamando de cemitério dos pterossauros, tem se revelado um negócio muito, uma situação muito estranha assim, para a paleontologia, não só brasileira, como global. A gente tem um afloramento que a gente chama de bony bed, que é uma tradução literal, seria um acamamento de ossos, um leito de ossos, que é uma situação inusitada para o mundo. Assim, existem alguns bony beds espalhados pelo planeta, mas a gente, inclusive, a Chapada do Araripe, no Nordeste brasileiro, é um deles. Mas esse sítio de Cruzeiro do Oeste se mostrou também um afloramento desse tipo, né? Um bonny bed, e que não esperávamos encontrar. Lá tem muitos fósseis, como o nome do afloramento já diz, né? Cemitério dos pterossauros, não tem só dinossauro. Na verdade, o que mais tem lá é pterossauro, que são aqueles répteis alados, que também viveram na era mesozoica, mas que não são dinossauros. Duas espécies já foram encontradas lá. A gente encontra mandíbulas de lagartos, especificamente de iguanas primitivas, digamos assim. Já tem um dinossauro reportado para aquela região, por outros pesquisadores na mesma localidade, o Vespersaurus paranaense. E agora vem esse segundo dinossauro, a Bertasaura, que também difere do outro dinossauro que já tinha sido descrito. E ainda tem muito mais esqueletos para serem estudados, tanto desses animais que eu acabei de falar, como de outras possíveis novas espécies. Não só dinossauro, não só pterossauro e não só lagarto. Então, aquela situação que a gente observa em Cruzeiro do Oeste é uma situação atípica para o Brasil, rara no mundo, e que provavelmente é explicado pelo ambiente. Então, há muito tempo atrás, 100 milhões de anos atrás, você tinha esse deserto, e assim como os desertos de hoje, quando você tem episódios de pluviometria, né, mais chuva, sazonalmente, aumenta, então você tem um fluxo de água que vem varrendo todas as carcaças dos animais naquele ambiente e se acumulando em um lugar específico. Então, você tem vários ossos de vários animais que habitaram em uma área muito ampla, que estão acumulados ali durante essas enchentes sazonais que acontecem no deserto. E muito provavelmente era o que aconteceu no Cruzeiro do Oeste, 100 milhões de anos atrás, e por isso que você tem essa aglomeração de muitos ossos, de vários organismos diferentes, de várias espécies diferentes e de vários estágios de vida diferentes.
Esse dinossauro foi batizado com dois nomes femininos. Como foi a escolha desses nomes? Quem são as mulheres homenageadas?
Então, uma coisa que me incomodava particularmente é que tinha muito nome de espécie que os paleontólogos e os zoólogos como um todo dedicam a nomes masculinos. Existe, na minha rápida busca, eu tinha encontrado apenas duas espécies de dinossauros que homenageavam mulheres. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodava. Então, desde o começo, eu já queria homenagear uma espécie descrita por uma personalidade feminina. E, inclusive, o professor Kellner, que é o meu orientador, que também participa da pesquisa, também já tinha essa vontade. Ele especificamente queria homenagear a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que em 2018 homenageou o Museu Nacional como tema do desfile na Sapucaí. Então, a gente queria dar... O Kellner, especificamente, queria muito homenagear a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense de volta. E eu já vim com essa ideia de nomear uma espécie em homenagem a uma personalidade, uma mulher. Então, estando no Museu Nacional, a personalidade que eu gostaria muito de homenagear era a professora Berta Lutz, que foi uma ativista intensa na emancipação das mulheres no Brasil, e que a professora Marina, que também compõe a autoria desse artigo, da Bertasaura, também gostaria de homenagear. Então, conciliamos todos os pesquisadores e homenageamos as duas entidades, as duas personalidades e instituições que a gente tinha muito vontade, que é a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que também homenageia a raiz do nome, né, a etimologia do nome, volta, resgata a própria imperatriz do Brasil, Leopoldina, que, por sinal, era uma grande entusiasta da ciência e contribuiu muito para o avanço da ciência no Brasil, como também a professora Berta Lutz, enfim, resultando, então, nesse nome, que é uma tripla homenagem, na verdade, que é a professora Berta Lutz, a imperatriz Leopoldinense e a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, né? Bertasaura Leopoldini.
Nós estamos conversando com o paleontólogo Giovanni Alves de Souza, estudante de doutorado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Giovanni, como é possível ter certeza de que o fóssil é de uma fêmea?
Não são todos os fósseis que a gente consegue cravar se era macho ou fêmea o animal. Mas alguns poucos fósseis de dinossauros, a gente consegue fazer isso. Por quê? As aves hoje, lembrando que as aves são descendentes, né, dos dinossauros, as aves, elas, quando chegam no período de postura de ovos, então elas fazem depósitos de cálcio dentro das cavidades medulares dos ossos dela. Então você tem um desenvolvimento de um tecido ósseo dentro do osso dessas aves fêmeas, chamado osso medular, que é um preparo para produzir o cálcio da casca do ovo. Então, se você faz uma histologia, um estudo do tecido ósseo dessas aves no período de reprodução, né, de ovoposição, você consegue observar esse tecido ósseo medular e inferir que aquilo lá era uma fêmea, aquele animal era uma fêmea. Então, quando a gente vai para os fósseis, a gente está cada vez, quanto mais análise histológica nesses fósseis a gente vem fazendo, mais a gente descobre que esse tecido medular também estava presente nos dinossauros. Então, a gente já sabe que ele estava presente no famoso Tiranossauro Rex, por exemplo, em alguns outros poucos dinossauros. Então, sim, tecnicamente, é possível inferir se o animal era fêmea, um animal extinto, a partir do fóssil era fêmea ou macho. Mas é difícil. Veja que a gente tem que pegar um indivíduo fêmea e ainda torcer para que ele estivesse próximo da época reprodutiva. Enfim, mas nem sempre o registro fóssil nos dá esse privilégio. Mas teve uma frase da nossa professora Marina, que assina o artigo com a gente, que ela falou que foi sensacional e descreve muito bem a nossa, como que eu posso dizer, nossa interpretação desse fóssil como sendo de um organismo fêmea. A chance é 50%. Então, a gente está, devido às proporções, né, das populações naturais hoje em dia, de muitas populações naturais, 50% da população é macho, 50% da população é fêmea. Então, a gente está com 50% de chance de estar errado. Apesar de que, até o momento, a gente não sabe, não fez nenhuma avaliação técnica para saber se a Berta Saura Leopoldina de fato era fêmea ou macho. A gente está meio no chutômetro. Mas vai ser um passo seguinte. A gente vai fazer justamente essa análise do tecido ósseo para tentar inferir, se a Berta Saura era realmente macho ou fêmea.
Você mencionou a professora Mariana, que é a professora Mariana Bento Soares, é do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional, e o professor Alexander Kellner, que é o diretor do museu, não é isso?
Isso mesmo.
Nós conversamos com o paleontólogo Giovanni Alves de Souza, estudante de doutorado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre a espécie Berta Saura Leopoldinae, o primeiro dinossauro sem dentes identificado na América do Sul, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Giovanni, muito obrigado pela sua entrevista.
Muito obrigado, Fabrício. Foi um prazer.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No final de outubro, o Ministério da Saúde brasileiro assinou um termo de compromisso com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, para instalar uma unidade de pesquisa clínica e desenvolvimento de medicamentos e vacinas da instituição britânica no Rio de Janeiro. A previsão é que a unidade seja instalada até 2022 e dirigida pela pediatra brasileira Suan Clemens, que coordenou os testes clínicos no Brasil da vacina contra a Covid-19, produzida pela universidade com a AstraZeneca. Atualmente, Clemens dirige o Instituto de Saúde Global, o IFGH, da Universidade de Siena, na Itália. A unidade vai ser instalada no Rio de Janeiro, terá apoio financeiro do governo britânico e suporte científico do IFGH e do Instituto Internacional de Vacinas da Coreia do Sul. O acordo final deve ser assinado no Brasil ainda neste ano.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Plataformas tecnológicas capazes de prever riscos de desmatamento florestal podem se tornar aliadas na proteção de biomas brasileiros, principalmente a Amazônia. A plataforma Previsia utiliza geoestatística e inteligência artificial para mapear regiões ameaçadas da floresta amazônica. Essa plataforma é resultado de uma parceria do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, com a Microsoft e o Fundo Vale. Para falar sobre essa plataforma, nós vamos conversar agora por Skype com o geógrafo Carlos Souza Júnior. Ele é pesquisador associado do Imazon. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Uma grande honra estar com vocês aqui para falar sobre o trabalho da Previsia.
Nós que agradecemos. Para começar, o que a Previsia mapeia exatamente?
Bom, para entender o trabalho que a gente desenvolveu com a Previsia, eu queria dar um passo um pouquinho atrás. Nós fazemos o monitoramento da floresta com dados de satélite. Então, todo mês nós reportamos as estatísticas de desmatamento na Amazônia, mensais. É uma ferramenta fantástica, porque a gente precisa ter o diagnóstico rápido, ágil, preciso do que está acontecendo na região, e não só no bioma Amazônia, e não só no Brasil, tem outros sistemas de alertas que operam também fora do Brasil. Só que quando a gente detecta o problema com o satélite, a floresta já foi perdida. O fiscal vai chegar lá no campo e vai encontrar a floresta derrubada. E nós pensamos que seria muito útil desenvolver um modelo de risco de desmatamento de curto prazo. Já tem na literatura científica vários estudos que fazem modelagens de risco de desmatamento, mas num prazo mais longo. São riscos de desmatamento para 10, 20 anos, prevendo principalmente efeitos de emissões de gás de estufa e impacto na mudança climática. Então, pensamos em um modelo de curto prazo, e é interessante que os modelos de curto prazo eles tendem a ser mais precisos, porque você não está projetando para um período muito longo. E esse modelo ele foi desenvolvido do ponto de vista técnico-científico, foi publicado em 2017, mas nós não tínhamos uma plataforma para disponibilizar amplamente esse produto e também uma capacidade computacional para rodar esse modelo rapidamente, em larga escala. Então, aí veio a parceria com a Microsoft, né, que nós utilizamos a nuvem de computadores Azure da Microsoft, e também veio o apoio do Fundo Vale, porque nós queremos ir além da previsão, nós queremos ações também para reduzir o desmatamento.
E como esse conjunto de informações ajuda a entender quais áreas da floresta estão em risco? Como esse modelo transforma essas informações em um diagnóstico?
Bom, o modelo tem três componentes. Tá? O primeiro componente é entender a dinâmica do desmatamento no espaço e no tempo. Para isso, nós lançamos mão dos dados históricos de desmatamento. É muito importante entender isso, porque você tem o desmatamento avançando, né, no espaço, no tempo. Então, tem áreas que o desmatamento consolida e você ainda tem floresta bem ao lado. E não significa que, por ter tido um desmatamento no passado, aquela floresta está com risco muito alto. Aquela fronteira já consolidou. Enquanto outras áreas, o desmatamento está seguindo, ele está ativo. Então, distinguir as fronteiras já consolidadas das fronteiras que estão sendo abertas, né, de desmatamento, é importante. O modelo precisa ter essa informação. Então, isso é feito com o componente espaço-temporal da dinâmica do desmatamento. Nós usamos os dados do INPE, histórico do desmatamento registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para calibrar esse componente. O segundo componente, ele é socioeconômico. Existem os vetores de desmatamento, né? Então, esses vetores precisam ser incorporados. Isso vai ser também um fator de risco quando você tem investimentos em infraestrutura, expansão urbana, alguns polos, que, por exemplo, no caso agora do Amazonas, na fronteira ali do sul do Amazonas com Acre e Rondônia, está sendo proposto um novo polo de desenvolvimento econômico. Isso cria um risco para o desmatamento. Então, o modelo precisa ver essas correlações com variáveis socioeconômicas, PIB municipal, crescimento populacional, etc. Uma série de dados socioeconômicos. O outro componente é um componente de barreiras. O que é que pode realmente parar o desmatamento? São as barreiras naturais, que não dá para superar, e barreiras criadas por áreas protegidas. Então, a gente integra essas informações no modelo matemático, já estatístico, para prever o desmatamento. Tem um elemento importante, Fabrício, que é a inteligência artificial. Nós usamos a inteligência artificial para detectar as estradas. Essas estradas são um dos principais vetores de desmatamento. E o mapeamento das estradas era feito anteriormente com interpretação visual. O analista tinha que identificar a estrada e traçar na imagem satélite essa estrada. Isso era um trabalho muito laborioso. Só que essa base de dados que nós criamos de estradas permitiu treinar um algoritmo de inteligência artificial e agora é o computador que faz esse mapeamento. Então, integrando tudo isso, a gente conseguiu desenvolver o modelo de risco de matamento de curto prazo, para 12 meses, da Previsa.
Nós estamos conversando com o geógrafo Carlos Souza Júnior, pesquisador associado do Imazon. Carlos, qual é o nível de acerto dessas previsões?
Essa é uma pergunta super importante, né? Primeiro, a gente teve que calibrar o modelo. Qualquer modelo que você desenvolve, você precisa ter uma calibração e validação. Nós testamos esse modelo em séries históricas menores e comparamos com os dados que aconteceram, né? Que geraram dados do INPE que mostram o desmatamento ocorrido. O nível de concordância ele é muito bom, em torno de 70%, 80% de concordância. A gente tem a exatidão. A exatidão é quando você consegue acertar na mosca, né? Eu estou dizendo que vai ter desmatamento aqui, consegue acertar na mosca. A gente tem uma precisão muito boa, porque 80%, quando você diz assim, esse território aqui de 1 km² vai ser desmatado. Agora, se a gente disser esse território de 5 km por 5 km, ou seja, 25 km², vai ter desmatamento, a gente aumenta ainda mais a nossa precisão. Mas a gente não tem esse grau de exatidão para dizer exatamente onde vai acontecer. Então, o nível é aceitável, realmente útil para guiar as políticas públicas, direcionar as políticas públicas para aquelas áreas de risco. No curto prazo, o que, que a gente está fazendo agora? Acompanhando os alertas com as áreas de risco. E os resultados estão muito satisfatórios. A gente tem, infelizmente, né, o que a gente está prevendo está acontecendo. E eu gostaria de frisar o seguinte, no final, a gente queria errar a previsão. E se isso acontecer, é porque políticas públicas de combate ao desmatamento, de prevenção ao desmatamento, vão estar sendo implementadas. Essa é a visão do projeto, que com a informação de risco, possam ter políticas públicas, né, direcionadas para as áreas mais críticas e, com isso, evitar desmatamento.
Isso já está acontecendo de alguma forma? Os dados que vocês estão apresentando já estão orientando alguma ação de governo na prevenção do desmatamento ou alguma política pública na região?
Bom, Fabrício, esse é o principal objetivo do projeto. Nós lançamos a plataforma em agosto de 2021, então está muito recente. Tem a parte tecnológica, científica, isso está resolvido, né? Isso está bem avançado. Outro componente importante é o do engajamento dos usuários. Nós convidamos, desde o início do desenvolvimento da Previsa, potenciais usuários e envolvemos esses usuários em oficinas, em workshops para design thinking, para pensar, primeiro, essa informação é útil, pode ser aplicada, então nós temos um cardápio de opções para o uso da informação. E na prática, o que está acontecendo hoje? Nós firmamos uma parceria com o Ministério Público Estadual do Pará, e essa parceria é no âmbito do esforço de cooperação para cooperação técnica, para fornecer informações de diagnóstico e de risco de desmatamento na escala municipal. Nós já tivemos a capacitação de procuradores e técnicos e analistas ambientais do Ministério Público Estadual. Já elencamos um conjunto de municípios no estado do Pará para atuação piloto. Já temos um mapeamento de ações possíveis que podem ser implementadas. E nós estamos agora prestes a trabalhar em parceria com o MPE, eles que estão liderando isso, a priorização das ações. Então, no curto prazo, nós não temos assim, um resultado concreto mostrando que a Previsa já foi usada para evitar desmatamento, mas tem um potencial muito grande com essa parceria com o MPE do Pará. O legal disso é que outros ministérios públicos estaduais já se manifestaram e têm interesse de ampliar a parceria técnica. Nós já firmamos a parceria técnica com o MPE do Mato Grosso e teve um congresso que envolveu o Ministério Público Federal e os estaduais, aqui no estado do Pará, com a Abrampa, e o próprio Ministério Público Federal tem interesse. Então, tem um potencial muito grande. A ideia é focar em município e ter as ações mapeadas e aí sim monitorar o impacto dessas ações e avaliar o quanto essas ações estão resultando em desmatamento evitado, que pode, por sua vez, gerar crédito de carbono.
Nós estamos conversando com o geógrafo Carlos Souza Júnior, pesquisador associado do Imazon. Quais são as regiões sob maior risco atualmente?
Bom, tem nessa região, que é uma nova fronteira de desmatamento no sul do Amazonas, que pega o estado, a fronteira ali com Acre, com Rondônia, principalmente, e forma um corredor que eles estão chamando de Amacro, né? São as siglas dos estados, no Amazonas, Rondônia e Acre. Então, tem uma proposta de polo de desenvolvimento econômico para aquela região, e a gente observou um aumento do desmatamento no Amazonas, que colocou o estado do Amazonas no topo do ranking do desmatamento em vários meses aí do monitoramento que a gente faz com o nosso sistema de alerta, inclusive também apontado pelo sistema DETER do INPE. Então, criou uma nova fronteira no Amazonas que não existia. O corredor de Santarém a Cuiabá, conectado pela BR-163, também a outra área de expansão, principalmente no estado do Pará, de desmatamento, é uma fronteira impulsionada que é pelo corredor da soja, uma rota de escoamento de soja, e já tem realmente um avanço de pecuária e soja ao longo dessa estrada. Então, essas duas áreas, no caso do Amazonas, têm uma influência também da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Ou seja, a infraestrutura chegou no local, tem incentivo econômico, vai haver uma corrida para avanço nessas fronteiras e resulta em extração de madeira e degradação florestal, fogo e desmatamento. No centro do Pará, ali na região da Terra do Meio, já era uma fronteira não tão recente, ativa de desmatamento. Então, são esses grandes blocos. Agora, eu queria reforçar que o desmatamento também ocorre de forma bem pulverizada, mas tem essas regiões que estão concentrando o desmatamento nos últimos anos.
As pequenas estradas são caminhos que direcionam o desmatamento. Esse também é um elemento que vocês avaliam, não é isso?
Exato. Nós já fizemos estudos, estão publicados, que mostram a relação das estradas com o desmatamento e com as queimadas. Tem duas categorias de estradas que eu gostaria de frisar. As estradas oficiais, que fazem parte da rede, da malha oficial de estradas do Brasil, e que tem investimento público e às vezes público-privado para manutenção, para melhoria da infraestrutura e para construção. Então, esse tipo de investimento atrai desmatamento, gera desmatamento, porque tem uma expectativa de que aquela região, a terra vai se valorizar e vai ser um novo polo de pecuária e desenvolvimento econômico para rural. Além dessas estradas, tem as estradas não oficiais, que são abertas por atores econômicos locais, principalmente madeireiros, garimpeiros que precisam também deslocar equipamento pesado. Hoje o garimpo já não é mais feito só com a bateia, usa máquinas pesadas. E essas estradas, elas formam uma malha muito densa de estradas, com mais de 300 mil quilômetros já abertos de estradas que nós chamamos de não oficiais, mas elas não têm licenciamento, a maioria delas não está registrada, né, tem autorização para construção, exceto naqueles projetos de mineração, projetos que realmente tiveram um EA-RIMA e licenciamento aprovado. Também em áreas de manejo, concessão florestal aprovados. Mas a maioria dessas estradas não são oficiais. Então, Fabrício, o desmatamento acumulado, se a gente pegar todas as estradas, as oficiais e não oficiais, 90% do desmatamento acumulado ocorre num corredor de 5 quilômetros dessas estradas. E em torno de 80% das queimadas anuais concentram nesse corredor. Então, uma variável preditiva muito poderosa no nosso modelo. Conhecer essas estradas fornece para o modelo informações de onde o risco vai ser maior e onde realmente a chance de ocorrer a conversão da floresta pelo desmatamento é maior.
Nós estamos conversando com o geógrafo Carlos Souza Júnior, pesquisador associado do Imazon. Vocês também criaram um mapa de ações que podem ser implementadas por agentes públicos e privados para evitar o desmatamento, não é isso? Que tipo de ações são essas?
Bom, nós começamos primeiro fazendo um diagnóstico, essa metodologia agora que nós estamos desenvolvendo com o Ministério Público Estadual. nós elencamos um conjunto de municípios. Eu vou dar um exemplo do município de Altamira, no estado do Pará. É o maior município do Brasil, com mais de 150 mil quilômetros quadrados. E se você for para fazer uma pesquisa, né, tentar botar Altamira no ranking, ele é o terceiro maior município do mundo. Quando a gente compara, tem dois municípios na Groenlândia, com mais de 400 mil quilômetros quadrados, mas que não tem floresta. Então, Altamira tem 90% ainda de floresta, e é o segundo município, geralmente fica no segundo município no ranking de desmatamento da Amazônia. Então, esse diagnóstico permite a gente entender melhor a situação do território desse município, onde as coisas acontecem, onde a economia é desenvolvida, onde tem atores locais que realmente são responsáveis, muitas vezes, pelo desmatamento. E a percepção é que a floresta não é realmente um fator que vai ajudar no desenvolvimento econômico. Essa percepção precisa mudar. Tá? Então, campanhas de comunicação para mostrar que o município de Paragominas é um município que tem a maior reserva florestal do planeta e tem valor, né? É isso, do ponto de vista econômico, podem ser transformados em créditos de carbono, pagamentos por serviços ambientais, e também desenvolver uma economia voltada para a floresta, biotecnologia, por exemplo. Isso é só parte do diagnóstico. Agora, ações concretas. A gente olhou toda a estrutura fundiária do município, as áreas protegidas, as diferentes categorias, e sabe que tem um percentual significativo de áreas sem destinação. São terras públicas que não têm destinação. E essas são as áreas que estão mais sujeitas ao desmatamento. Ou seja, precisa resolver o problema dessas áreas que estão abertas, né, sujeitas à grilagem e apropriação de patrimônio público. Nós observamos que tem cadastro ambiental rural em estações ecológicas, que são áreas de preservação permanente integral. Você não pode ter atividade econômica nessa região. Quando tem um cadastro ambiental rural, que é um registro de uma propriedade autodeclaratório, isso é um fator que pode induzir desmatamento e uma pressão até para reduzir essa área protegida. Então, eliminar esses cadastros ambientais rurais em áreas que não têm condições de existir é uma ação que não requer um custo muito grande, né? Um trabalho de campo, inclusive pode ser feito realmente uma decisão política, e tem os instrumentos legais para isso. Equipar, fortalecer a gestão ambiental municipal no município, né? Fomentar, atrair investimentos econômicos para esses municípios, no caso da Altamira, com essa mega reserva de floresta, que valorizem o setor florestal. Nós temos, obviamente, que combater o desmatamento ilegal, então tem áreas que precisa ter fiscalização, ou seja, os esforços de todos os anos são gastos milhões e milhões de reais. Mas a pergunta é, estão sendo gastos nas áreas corretas? Então o Ministério Público pode catalisar a transparência nessas ações. Nós, a sociedade, precisamos saber onde é que o dinheiro público está sendo investido para combater o desmatamento. A gente só vê na mídia que está sendo, as campanhas estão sendo feitas, mas a gente não sabe qual é o critério que está sendo usado para selecionar essas áreas. Então, apontar as áreas que são realmente necessárias para a fiscalização. E tem inúmeras ações. Educação ambiental, né? Trabalhar com a prevenção, Fabrício, é muito mais benéfico. Primeiro, que a gente pode evitar desmatamento. Segundo, o custo é muito mais menor para a sociedade. Então, nós estamos. Eu sei que o problema é muito sério. O desmatamento aumentou. Ontem saiu o resultado que nós temos a taxa mais alta nos últimos 15 anos, de 13 mil, mais de 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento para 2021, número oficial do INPE. Nós estamos indo na contramão do que foi discutido lá em Glasgow, na COP26, mas eu estou muito otimista que é possível envolver os atores locais para reverter essa situação, com informação baseada em ciência. E eu concluo o seguinte, isso já aconteceu no passado. O Brasil já teve sucesso no controle do desmatamento da Amazônia, e isso depende de vontade do poder público, principalmente de liderança do governo federal.
Nós conversamos com o geógrafo Carlos Souza Júnior, pesquisador associado do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Para saber mais sobre como a inteligência artificial pode ser uma aliada na proteção das florestas, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, foi um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da revista Pesquisa FAPESP.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter, usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.